Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Estamos de volta com a edição número 162 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E aqui comigo, Bruno Santos, eu trago o senhor Glauber Maia, que é um dos raros cruzeirenses que não vive no universo paralelo.
Olá, senhores. Tudo bem com vocês? O universo paralelo não é rave. O universo paralelo é esse local transcendental que a torcida do Cruzeiro se encontra nesse momento.
Aproveitando que estamos falando de Campeonato Brasileiro, vamos falar com o futuro campeão de 2020, o senhor Marcelo Marques.
Estou gostando da sua confiança, eu não tenho tanta, mas enfim, estamos aí.
Tudo bem. Fica tranquilo, Sérgio, está tudo encaminhado. Eu queria aproveitar também para dizer que pode ser que aconteça até o final dessa gravação a chegada do senhor Rodolfo Dias, que ele disse que viria. Nós estamos acreditando nisso por enquanto.
Nesse novo servidor, duvido que ele apareça, hein?
É. Mas uma hora ele vai dar as caras aí. É. Aí nós vamos identificar e vamos ter que chamar ele para esse servidor aqui. Muito bem. Se o StartCast não está na sua retrospectiva de fim de ano do Spotify, crie modos e providencie isso para o próximo ano, né? Por favor. Celinho, estava na sua?
Não, porque eu não uso Spotify, né?
Não, mas saiu pela tangente bem demais.
Deu uma escapulida que eu só observo, viu? Muito bem, muito bem. Vamos começar então, Celinho, por onde? Por onde?
Pelos aniversariantes.
Ah, e foram muitos, viu, Celinho? Você não está trabalhando direito, mas alguém está.
É.
Raja, né? Aniversariantes. Muito bem. Celebrar um aniversário nesses últimos dias, assim, que vale a pena a gente ficar pontuando sempre. O Muricy Ramalho fez aniversário, né, Celinho?
Sim.
O Gary Lineker também fez. Gary Lineker foi artilheiro de Copa do Mundo. O Aldair, zagueiro também. O Andrés Nocione, um dos craques da geração de ouro da seleção da Argentina. O Gustavo Borges, por muito tempo, foi o maior nadador do Brasil. A Mônica Seles, que foi uma das grandes tenistas dos anos 90. O Carlos Sanches, o uruguaio que atualmente joga no Santos. O Panenka, que se aqui no Brasil é cavadinha, lá na Europa é Panenka por causa dele, que era o tcheco que batia pênalti de cavadinha por lá. E dois argentinos...
O Louco Abreu deles, né?
O Louco Abreu tcheco, boa. E dois grandes argentinos do começo do século, né? Que é o Artime, que fez parte do grande time do River e também jogou no Palmeiras e outras equipes da América do Sul, e o Ossi, que foi um grande jogador da história do Independiente de Avellaneda e que jogou Copa do Mundo, tanto pela Argentina quanto pela seleção italiana. O aniversário também... parece o Mestre Yoda falando. Também foi aniversário de Christian Karembun, o Davi Vidya, o Laszlo Cseh, que é o nadador húngaro, o Pedro Rocha, jogador uruguaio, e também teve grande história com o São Paulo. Esqueci de alguém, Celinho? Picota Galo, você fica de olho, eu já reparei.
Creio que não, só talvez seja bom mencionar o aniversário de Minas, né, 300 anos.
Boa lembrança, mas isso pode entrar como efeméride. Os 300 anos de Minas Gerais, você celebrou ele, Celinho?
Não, pra falar a verdade. Não mudou muita coisa pra vir.
Porque vamos ser honestos, né? Um cara virou pro outro na redação do jornal e falou assim, fala uma data. O cara falou dia 2 de dezembro. Então, beleza, isso que vai ser o aniversário de Minas Gerais. Porque é assim.
Isso aí deve ter sido. deve ter sido nem de jornal, não, velho. Você tá com cara de ter sido alguém no governo que encomendou a data, tipo, que data. Eu punha
não sei exatamente como que eu faço para medir a data nessa medida de um estado, não. Enfim.
Tem algum outro estado que faz isso? Particularmente, eu não sei. Viu?
Acho que não. Até para Minas Gerais mesmo é a primeira vez que eu vejo falar.
Pois é, nunca soube que era o aniversário de Minas Gerais era nessa data. Foi bom saber, inclusive.
É.
Quem sabe a gente não arruma até um feriado. Vamos começar a trabalhar nisso aí hoje.
Um trabalho mais bem organizadinho, né? Quem sabe?
Cairia
bem. Bem batidinho, né?
Muito bem. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar aqui é que há 20 anos atrás, Gustavo Kuerten conquistava o que hoje é o ATP Finals, né? Que é aquele torneio com os 8 melhores do ranking. Chega no final do ano, os caras jogam lá naquela vontade que a gente está acostumado.
Uhum.
Mas naquela época era diferente. Naquela época os caras iam para... Os caras iam para o pau sem dó nenhuma, meu. Tanto é que nesse título, a competição na época chamava... como que era? Master Cup. E o Guga ganhou do Pete Sampras na semifinal e do André Agassi na final. Para ganhar um negócio bem ganho. E aquele dia ele se tornou o primeiro brasileiro a liderar o ranking mundial do tênis. Aliás, hoje, dia 3, que é a gravação, é exatamente quando completa os 20 anos daquele feito. Bom, seguindo aqui, tivemos campeão continental na última sexta-feira. O Awali foi campeão da Champions League africana ao derrotar o seu arquirrival Zamalek por 2-1 no Estádio Nacional do Cairo. É a primeira vez que o derby do Cairo decidiu um título continental. Isso aí que lá no Egito esse jogo é muito representativo. E com o título, né, o Awali se isola ainda mais como o maior campeão, com o nono caneco. Ganhou em 82, 87, 2001. Foi bicampeão em 2005, 2006. Voltou a ganhar em 2008 e tinha um outro bicampeonato em 2012 e 2013. O Zamalek, que fica mais um ano sem conquistar o título, ele tem 5 e é o maior campeão da competição ao lado do Mazembe. Vale dizer também que foi a primeira vez que a Champions League africana foi resolvida num jogo só. Tá todo mundo copiando a Champions agora, né? Impressionante.
As coisas boas eu não copio, não. Só os negócios que não tem nada a ver com a vida da gente, com a vida real.
Do lugar, né? Agora você imagina se fosse, afinal, um time da África do Sul com um time do Marrocos e marcasse o jogo para o meio ali, a República Centro-Africana, sei lá. Queria ver o que quiser arrumar com o estádio vazio. Se bem que hoje todo estádio está vazio. Uma nota também aqui, o Brasil foi campeão sul-americano de rugby 7 feminino. A equipe das Searas conquistou o título pela 18ª vez e certificou a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que, como o Celinho gosta, será em 2021. Muito bem, agora vamos passar aqui. Celinho, você viu a luta do Mike Tyson?
Não.
Ah, você também não, né, Grau? Espero que...
Não.
Pois é, eu tô caçando alguém que tenha visto para me falar como é que é a sensação de ver uma luta que não pode ter vencedor.
Não, eu acho que não pode ter nocaute. Vencedor
não. Ah, vencedor podia, né?
É.
Ah, tá. Mas por que não podia ter nocaute? Não entendi. Os caras são...
Velho, se der um nocaute não veio, morre.
Perigoso. Saúde.
Entendi.
Esse cara velho tanto.
Pois é, eu achei muito... Sabe uma história muito doida? Pra que fazer uma luta dessa? Tá parecendo o filme do Rock.
Não, mas sempre rola umas lutas desses velhos assim. Só que agora envolveu o Mike Tyson. Aí tomou essa proporção toda que tomou.
Entendi.
É tipo um campeonato Master. Rola por aí.
Entendi, Master Cup de boxe.
Isso, exatamente. Como é que chama? Showball de boxe.
Showball, boa, boa, boa. Muito bem, partindo. Seguindo aqui os acontecimentos que a gente vai dando em nota, teve várias homenagens, né, ao Maradona, com camisas, né, do Boca, do News também, que o Messi usou. E eu achei bem legal, achei que valia a pena a gente citar aqui. Nós colocamos até lá no Twitter algumas delas, porque foram homenagens simples, mas homenagens bem interessantes e representativas com relação ao Diego Armando Maradona. Agora vamos chegar aos eventos propriamente ditos. Ô Celim, você está preparado aí para começar direto com o Campeonato Brasileiro? Como é que é? Só para eu saber.
Assim.
Então, Celim, fica à vontade aí, porque você que vai ser o campeão do negócio mesmo, então, Série A do Campeonato Brasileiro, Celim vai falar sobre.
Beleza. Tivemos a 23ª rodada, que ela já começou no meio da semana, a gente já falou de dois jogos aqui, a vitória do Atlético por 2-1 sobre o Botafogo e a vitória do Corinthians sobre o Curitiba por 1-0.
Um momento, Celim, a vitória de quem sobre o Botafogo?
Do Galo, né?
Do campeão? Caramba!
Só falo isso na última rodada, Bruno.
Ah, tá. Bom.
Fortaleza e Goiás, já na quinta-feira, empataram em 1-1. No sábado, a gente teve Palmeiras fazendo 3-0 no Atlético Paranaense. Palmeiras está jogando muito bem, diga-se. Também no sábado, o Santos venceu o Sport por 4-2, saiu ganhando de 2-0, tomou o empate e conseguiu vencer no final, bem estilo Cuca mesmo. O São Paulo venceu o Bahia por 3-1, chegando mais perto ainda da liderança, que já tombou, daqui a pouco a gente comenta. O jogo foi 3-1, né? O São Paulo teve uma polêmica de VAR para variar.
O que você tem insinuando?
Que o goleiro deles deveria ser expulso quando estava 0-0.
Entendi.
O campeonato está manchado.
Ele quase arrancou a cabeça do cara do Bahia, mas enfim.
Se ele arrancar a cabeça, não vai arrancar a cabeça. Então,
Teve no sábado ainda, o Atlético Goianiense Internacional 0-0. Deve ter sido um terror para quem assistiu. Na segunda, a gente não teve jogos no domingo por causa do segundo turno das eleições, né? Aí na segunda o Vasco perdeu pro Ceará por 4-1. Ceará muito bem e o Vasco praticamente se afundando mais um pouco, né? Correndo risco sério de abraçar o quarto rebaixamento.
O Vasco ia ser no abril, o olho até no branco.
Pois é.
Achei que o Botafogo ia alcançar o Vasco em número de rebaixamento, mas pelo visto... Acho que vão cair os dois.
Por enquanto, ele está um ponto só de puxar a perna do Sport, né? Dá para disputar ainda, mas se continuar nessa toada, vai ficar difícil. Fluminense.
Só um detalhe, o pior não é isso, não. Viu? O pior é que o Vina que ganhou o jogo lá, né, Celinho? Você nem citou ele.
Pois é. Vina que é bom jogador, ele.
Pois é, cara.
Compreendi.
Quem que ele sentava nesse galo de hoje, Sérgio?
Não sentar ninguém, né? Mas
seria uma boa alternativa. Sim, também não.
Seria uma boa alternativa de banco. E um reserva que você não tem medo de usar, né?
No Cruzeiro seria 10 e faixa.
Jô. O craque do time. O outro jogo da segunda-feira foi Fluminense 0, Bragantino 0. O Fluminense está desembalando um pouco, né? Se é que se existe.
Desembalando existe. Você compra um presente que algum produto que é embalado, você vai desembalar. Isso aí existe.
Faz sentido. E o Bragantino também chegando um pouco num lugar um pouco mais normal, né? Que eu esperava que o Bragantino fizesse um bom brasileiro. Ainda falta o jogo entre Grêmio e Flamengo, tá? Não sei quando vai ser disputado, não tem data marcada, mas um dia será.
Ah, esse aí é o Coringa, para caso precise.
E hoje também tá tendo jogo entre São Paulo e Goiás. Por enquanto, São Paulo tá ganhando por 1-0.
Isso aí é da primeira rodada.
Primeira rodada, sim.
Entendi. Então quer dizer que hoje nós estamos na primeira rodada do campeonato que vocês já são líder.
Pois é.
Título.
Já são líder, não. Já são campeões.
Agora é o São Paulo. São Paulo está líder.
Gostei de estar.
Gostei, realmente. É tipo, ó, esquenta o banco aí pra nós, né?
Temos o golpe.
Na 38ª rodada a gente acerta. Dito isso, podemos cair pra Série B.
É assim que se encerra as coisas, né? Vocativamente, gostei. Grava, então, Série B tem acontecido, né? Ah, e um detalhe, gente, até hoje o Thiago Galhardo é artilheiro.
Tem 700 jogos que ele não faz gol.
Não, e detalhe, o Abel chegou lá, acabou com o time do Inter e ninguém tomou a providência de ser artilheiro, véio.
Pois é.
Ah, eu não dou conta, velho. Bom, né, na Série B, Grauber, após 25 rodadas, né? Após 25 rodadas, ainda tem gente imaginando que o Cruzeiro vai subir. Eu queria que você me explicasse isso.
Tem gente com certeza absoluta que o Cruzeiro vai subir. Eu, por exemplo, não sou um deles, mas enfim. A não ser que o juiz roube para o Cruzeiro todos os jogos igual roubou ontem, né, contra o América. Se isso acontecer, aí sobe. Quer dizer, eu acho que nem assim não dá pra gravar, né?
Pô, não dá não, viu? Eu não faria com convicção, igual você falou aí. Ainda mais, o primeiro que o Cruzeiro foi roubado várias vezes durante o campeonato, né? O problema é que quando ele não era, o time também perdia, então não adianta muito, não.
Dessa vez foi reembolsado, né?
Não, isso aí é uma coisa que a gente tem que citar, né? A arbitragem, né? Eu que não... Nunca fui acostumado com Série B na minha vida. Já achava a arbitragem da Série A ruim. Agora que eu tô vivendo a Série B na minha pele aqui, ó. Jesus amado. Só tem juiz ruim, pelo amor de Deus.
Não salva ninguém, né?
Nossa, mãe do céu. Só arbitragem ruim, cara.
Eu acho que isso explica um pouquinho por que é tão embolado a Série B, viu?
Não dá para fazer prognóstico nenhum no campeonato.
Esse Deilson de ontem já é conhecido pela tanto de cagada que ele faz no jogo.
Esse cara não tem um jogo que ele apita que não dá problema de arbitragem.
Ele já,
o Ricardo Marques Ribeiro.
Já foi árbitro FIFA, hein? Perdeu a braçadeira por tanto cagada que ele faz, mas já foi.
Ele perdeu? É sério isso? Eu não sabia, não.
Perdeu o distintivo da FIFA.
Essa ideia, como que deve ser
ruim. Mesmo, né? Imagina a quantidade de merda que tem que fazer pra você perder. Você é líder. Informa que o São Paulo fez 2-0, hein?
Já é líder. Na Austrália e aqui.
Calma, senhor. Calma.
Dominado. Tá dominado. Esquenta a cabeça, não. Bom, passar os resultados da 25ª rodada aqui da Série B. Foi uma rodada de meio de semana, só que a rodada de meio de semana da Série B começa na segunda e termina na quarta. Na segunda-feira, o Brasil de Pelotas, próximo adversário do Cruzeiro, empatou com o Operário. O Avaí tomou de 3 para o Oeste. Veja bem, o Avaí tomou de 3 para o Oeste dentro de casa.
Nossa.
Era o Avaí, só um detalhe, era o Avaí que era o próximo que entrar no G4, né?
Tava na bica pra entrar. Na bica pra entrar não, mas tava chegando, em linha.
Eu queria fazer só um comentário antes de você continuar isso aí. Não, pode falar, é melhor, depois eu falo.
A Chapecoense, confirmando sua sina de jogo, ganhar jogos de 1-0. Ganhou de 1-0 do Cuiabá. O CRB empatou 0-0 com o CSA no clássico da sopa de letrinho de lá de Alagoas. Nos aflitos, o Náutico ganhou de 2-0 do Guarani. Deu uma respirada na briga contra o rebaixamento, mas ainda assim está meio afundado lá na... O Confiança empatou 1-1 com o Figueirense. A Ponte Preta empatou 1-1 com o Sampaio Corrêa. O Vitória ganhou de 4-1 do Paraná lá no Durival de Brito. Baita resultado do Vitória, péssimo resultado do Cruzeiro. É, o Botafogo e Juventude empataram em 1-1 lá em Ribeirão Preto. E o Cruzeiro ganhou roubadaço do América, 2-1. Com pênalti não dado para o América e pênalti inventado para o Cruzeiro. Depois teve um lance duvidoso que seria, poderia ser pênalti para o Cruzeiro, que o juiz não deu também, mas né? não entraremos em polêmica.
E com o Filipão agradecendo, dedicando a vitória ao
Denis Siqueiroz.
O que é suspeito, né?
O Cruzeiro não vai sair dessa draga que está nunca mais. Por causa disso aí também.
E outro detalhe, o árbitro que fez o que fez no jogo é do Pará. Não tem uma semana que o Filipão estava reclamando do árbitro do Pará.
reclamou do árbitro do Pará apitando o jogo do Cruzeiro contra o Confiança. Confiança é de Maceió. Confiança de Sergipe. É de Aracaju, capital de Sergipe. Aracaju está mais perto de BH do que de Belém.
Pois é.
Ele reclamou do. Você vê que faltou na aula de geografia. Legal.
Mas de qualquer forma, vê-se que ele é. Ele sabe mexer com esse tempo de campeonato, porque já reclama esperando o benefício na próxima
partida vai ser beneficiado.
Exatamente. E o pior, sabe por que, que tem tanta... Eu tenho uma teoria, né? Por que, que tem tanta gente empolgada com o Cruzeiro? Porque se fosse esses três jogos que o Cruzeiro tropeçou no Mineirão, se ele tivesse somado os pontos dessas partidas com vitórias, né, que daria ao time 7 pontos a mais, hoje ele estaria a 3 pontos, né? E se fosse uma circunstância normal, já era para o Cruzeiro estar uns 20 pontos atrás do quarto colocado. Aí a turma empolga, sabendo que não vai dar certo, mas empolga por causa desse bololô que é a competição.
Pois é.
Ah, não. Série C, então. Vamos falar sobre Série C. Ah, não. E só para contar, o Caio Dantas do Sampaio Corrêa já passou o Galhardo, já tem 16 gols. Ai, ai. Bom, a Série C, o Santa Cruz, depois que classificou, largou a competição, né?
É
impressionante. É
perigosíssimo, inclusive, né?
Incrível, velho. O time parou mesmo, garantiu a classificação, já tomou 2 pancadas. E a última foi para quem mesmo? Foi pro Jacuipense. E...
Sim, 1-0.
Exatamente. O Paysandu ganhou do Botafogo de 1-0 e o 13 empatou com o Vila. O que quer dizer que a 18ª e última rodada, a derradeira, vai ter um Botafogo e 13 para saber quem vai cair, cara.
Nossa, velho, vai sair faísca
naquela praia. Amanhã, 5 horas, véio. Pode caçar um link aí para assistir, que eu não sei se isso vai passando da zona, não sei como é que vai ser, mas esse é o jogo.
Não, mesmo se passando da zona, tem que ser no link, né? Porque...
Esse povo não tá acostumado.
Não é amanhã não, cara. É sábado.
Ah, é sábado. Foi mal. Esqueci que hoje é quinta-feira. Vai ter outro clássico, um Remo e Paysandu também na última rodada, mas aí não tá valendo classificação não, porque os dois já estão classificados, né? Vai valer o segundo lugar, para quem quiser.
Não, o Paysandu tá assim.
Tá todo mundo classificado. O Vila Nova já garantiu também a classificação com os 28 pontos que ele tem. Também tirou o pé, né? Vai jogar com a Jacuipense. Jacuipense, mesmo que ganhe do Vila, não vai classificar. Então, os 4 maiores aqui passaram, né? Santa Cruz, Remo, Paysandu e Vila Nova. O Imperatriz vai tentar somar mais um ponto na competição, pelo menos para não terminar só com um. Vai enfrentar o Manaus. E o jogo é o Botafogo e 13 valendo rebaixamento. O empate do Botafogo. Já o grupo
joga em casa, né?
Exatamente. Já o grupo B, de repente, ficou um negócio movimentado, viu?
Enlouqueceu o grupo B.
O Brusque era líder isolado. Aí tem 5 rodadas que ele não ganha, sendo que perdeu 4 jogos e o último foi um 8-1 em casa. O que, que é isso, velho?
O que, que aconteceu, né?
Cara, eu não sei o que, que deu nos caras, velho. 5 rodadas tomando coco e o último foi um 8-1 em casa, cara. E, o pior é que na última rodada ele vai ter que jogar fora de casa com o Criciúma, que está lutando contra o rebaixamento. Então pode ser que ele perca e fique fora, porque o engraçado é que eu estou falando isso do time que está empatado na liderança, né? Porque o Londrina, o Ipiranga e o Brusque têm 28 pontos. A diferença é que o Londrina vai jogar com Volta Redonda fora de casa, o Ipiranga pega o São José em casa. Então, o São José, a chance de rebaixamento dele é pequena. Tem que acontecer uma combinação de resultados aqui. O São Bento tem que ganhar do Ituano e tirar um saldo de gols ainda. Então...
É, e o Criciúma tem que perder também, né, pro...
Aliás, o São Bento não dá não, porque o São Bento, se ganhar, ainda vai ficar... É, ele não cai mais, não. Porque o São Bento, mesmo que ganhe e iguale o número de pontos dele, do São José vai ficar com uma vitória a mais. Então, o São José não cai, provavelmente o Ipiranga vai passar, né? Agora, Londrina e Brusque tem 28, Ituano e Tombense tem 26, então... Se o Ituano e a Tombense ganharem, vão a 29. Então pode ser que dois dessa turma aqui ainda fiquem de fora. Agora lá no rebaixamento, o Boa Esporte caiu. Que bom, né? Quanto menos esse Boa Esporte aparecer para mim, melhor. E Criciúma e São Bento disputam a última vaga para permanecer na Série C. Ou seja, movimentado, né?
Sim.
Que loucura, mas esse negócio do Brusque pra mim, velho, foi um negócio assim, surreal. A Série D terminou a primeira fase, como o Celim não fez as orações dele pro goleiro de boné direito, não deu pro Afogados em Gazeira. Fiquei chateado com você, Celim.
Tenso. Na verdade,
Grupo 1 teve um Atlético na lanterna, Celinho, o do Acre. Sinop, depois que Grauber elogiou o escudo dele, que é uma cópia, também ficou na lanterna do grupo. Bem feito. O Afogado só não foi lanterna do grupo porque o Guarani de Sobral conseguiu ser pior. Porque senão teria sido lanterninha do grupo aqui. Seguindo aqui as observações genéricas que eu estou fazendo aqui de forma aleatória, o Vila e a Caldense ficaram de fora do grupo deles, sendo que a Caldense perdeu as 3 últimas partidas para não ter a menor chance de classificar. E o Tupinambás passou, era o que a gente estava falando mal deles, e passou na última rodada ganhando do Bahia de Feira, que era o outro que estava disputando a vaga fora. Encerrando aqui, o São Caetano acabou na lanterna do grupo dele, tomando um 6-0 do Caxias na última rodada. O São Caetano está numa crise cabulosa e não dá nem para saber se vai continuar tendo time. Com isso, estão definidos os confrontos. Vou passar isso aqui. Vocês querem fazer um exercício de chute? Que isso aqui é chute total. Série D? Muito bem. Quando agora nós vamos falar dos mata-matas das oitavas de final. Nem oitava de final, né? Segunda fase ainda da Série D. Chega Rodolfo. Rodolfo, diga olá à nossa audiência que estava morta de saudade de você.
Fala aí, galera. Bom, muitas novidades aí da última vez que eu participei.
Rodolfo, da última vez que você participou para agora, o mundo virou outra coisa, viu? Vou te assustar, não. Mas aqui, primeira coisa, nós estamos falando de Série D aqui, Rodolfo, e você vai ter que participar de um jogo de chute, literalmente.
Não, eu vi o certificado lá que se acertar, quem acertar isso aí pode jogar na Mega Sena.
Mas que é isso, quando era a pré... como é que era? A pré-primeira fase, né? A gente acertou quase tudo. Vamos lá, um por um aqui, então. Eu quero que cada um dê o seu chute. Primeiro, Juventude Samaz e Bragantino do Pará.
Se Juventude Samaz passar, eu parei. Isso aí tem que ser Bragantino, não tem escapatória.
Bragantino também.
Bragantino também.
É, completando a pergunta, é Bragantino do Pará mesmo. Bem vazio.
Ah, muito bem. Achei que você ia decepcionar a gente. É, se, adiante.
Na Série B.
Tá. Floresta ou Itabaiana?
Pesado, hein?
Ah.
Itabaiana.
Itabaiana também.
Itabaiana.
É, o mais óbvio nesse momento é os primeiros dos grupos, Itabaiana. Mas não sei que tem um segundo bem aleatório, hein?
E olha que o Floresta vai jogar no Castelão, viu? Só pra você ficar sabendo. Galvez e River. River, né?
Imagino que sim, porque Galvez também, contar com ele é querer demais.
É time da polícia, não vai longe, não.
Esse é o River mesmo.
River também.
Ele tava pensando ali. Coruripe e América de Natal. América, né?
Vou apostar em Zira, Coruripe.
Opa! A coragem chegando.
Aqui tem coragem.
Ué, eu vou no América. Ô, Bruno, você falou que o Altos não passou? Olha o Altos no próximo jogo.
Não, mas eu falei que ele passou. Eu não falei que o Altos ficou de fora, não.
Eu que entendi outra coisa, então.
Ah, pode ser. Falar nisso, Altos e Rio Branco vai dar Rio Branco.
Ah, eu sou Altos desde pequenininho.
Vou de Altos.
Altos e baixos, né, Rodolfo?
Nossa. Ai,
ai.
O Altos mesmo.
Então só eu que fui de Rio Branco do Acre, né? Salgueiro e Vitória da Conquista, Salgueiro, né?
Salgueiro.
Salgueiro.
Agora eu que vou colocar a zebra no Vitória da Conquista.
Fest ou motoclube? Motoclube.
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 Essa aqui eu já sou mais categórico. ABC elimina o Globo, correto?
ABC elimina o Globo, de acordo.
De acordo também.
Pois, abaixa o Globo.
Aparecidense e Tupinambás. Tupinambás deu arrancada, vai ser esse.
Eu acho que passa também. Aparecidense não aguenta pressão, não.
Tupinambás.
Aposta nos mineirinhos, no mineiro que sobreviveu. É 300 anos de ontem.
Tupinambás. Não falando disso aqui, Celinho também tá, tem uma teoria sobre isso. É, São Luís e Cabo Friense. O que, que é isso, velho?
Pesado esse jogo, hein?
Eu não sei o que, que eu falo. Meu. São Luís, né?
Eu sou mais São Luís, porque decide em casa e porque time gaúcho é um saco enfrentar time gaúcho.
São Luís.
É, vai São Luís, mano.
Gama e Goianésia. Gama, né?
Gama. O Gama bateu em todo mundo, não é possível que vai cair agora.
É nessas horas que acontece, viu?
É. O Gama foi o primeiro ou foi segundo no grupo dele? Eu acho que foi segundo, acho que primeiro foi o Brasiliense.
Ah, bateu em todo mundo, tirando o Brasiliense. Ferroviária de Araraquara ou Marcílio Dias? Ferroviária, né?
Ferroviária.
Facilmente.
Aí, ó o outro zicando ali.
3-0, Marcílio Dias.
Ele aumentou grandemente a possibilidade do Marcílio Dias passar.
Brasiliense e Real Noroeste. Brasiliense, né?
Brasiliense. Você não gastava nem dinheiro.
É, esse aí eu acredito em goleado. Mas aqui, ó, esse jogo é pesado, hein? Mirassol e Caxias. Vai dar Mirassol. Nossa. Com...
Puxado. Mirassol ganhou. Olha... o brasileiro, então vai ganhar.
Eu vou de Caxias, hein?
Eu acompanho o Glauber no Caxias também.
Outro jogo aqui, hein?
Não é o Palmeiras, né? Então vai dar Caxias.
É. Goiânia e Atlético da Bahia. Sei lá, viu? Atlético da Bahia. Pra falar que passou um Atlético.
Pode passar o Atlético também.
Ah, sei não, hein? Ah, mas o Atlético da Bahia tem mais cara de Série D.
É verdade. Último confronto, Novo Horizontino e Cascavel. Vai dar Novo Horizontino, né?
Ah, isso aí é Novo Horizontino fácil também.
Novo Horizontino. É. Aproveitando para encerrar o Brasileirão aqui, vai ter o jogo de volta entre Corinthians e Avaí Kinderman depois do 0-0. Quem que vai ser campeão? Isso aqui é outra pergunta necessária. É. Quem vai ser campeão?
Corinthians.
Corinthians.
Corinthians a cabeça, meu.
Tem jeito,
ah, não. É. Na ida foi puxado tanto que aquela barba fechou o gol do Avaí. Se for assim em São Paulo, vai, o primeiro tempo vai acabar uns 4-0. Mas enfim. Muito Bruno, bem. Seguindo aqui. Oi.
Eu sei que vocês já falaram da Série C, mas você ficou feliz com o rebaixamento boa?
Ah, o menino chegou atrasado. Já celebrei esse rebaixamento aqui.
Não, e o grupo B o grupo B, vocês já devem ter comentado aí da Série C, tá maior confusão, porque não tem ninguém classificado.
Não, e nós ainda não só falamos sobre isso, como falando da vergonha que é o time do como é que é o nome do time?
Do Brusque. Tomou 8 do Volta Redonda e tá perigando rodar depois de liderar por um tempo.
É difícil, viu? É bem difícil.
Mas o saco de pancadas, eu achei que o Imperatriz ia ser o saco de pancadas das 4 divisões do Campeonato Brasileiro, mas teve um time pior. O Palmas do Tocantins perdeu todos os jogos que fez da Série D.
0 ponto. Por isso que, aliás, foi a razão do Vila Nova não ser lanterna do grupo, foi o Palmas. Muito bem, terminamos aqui o Brasileirão. E agora é a hora de Celinha agir aqui de novo. Nós vamos falar de futebol europeu, porque eu vou deixar as competições continentais para depois.
Ô, Brunão.
Oi.
Um parêntese aqui no Brasil antes de voar para.
É que Europa. Coisa! Você chega fazendo parêntese em tudo, né?
Ué, bicho. O Pouso Alegre ganhou. O Pouso Alegre foi campeão do módulo 2 esse final de semana, do rural nível 2.
Isso aí você pode falar, que tem muito tempo que você não participa aqui, é uma boa observação.
Esse final de semana passado teve a última rodada do quadrangular da série do módulo 2, o Mineiro, o Pouso Alegre já tinha subido, precisava de um resultado igual ou melhor que o Atlético para ser campeão, poderia até ser campeão com uma derrota, desde que o Atlético não vencesse o Betim fora de casa, sendo que Atlético e Betim estavam disputando a última vaga. Atlético e Betim ficou 0-0. O Atlético de São João del Rei, depois de 50 anos, volta para a primeira divisão do Mineiro. E o Pouso Alegre, que estava perdendo o jogo até os 48 do segundo tempo, empatou no finalzinho com o Gênesis e conseguiu encampar por 2 anos seguidos a segunda divisão do Mineiro, que equivale a terceiro nível do estado, e agora ganhou o módulo 2 do Mineiro. 2 títulos seguidos, vamos ver se eles não batem e voltam igual alguns outros times na história recente.
Pois é, mas boa lembrança, hein? Boa lembrança. Bem, senhores, agora sim, Celim, você vai falar só dos nacionais, que aí depois nós vamos voltar falando de competição continental, beleza?
Beleza.
Fique à vontade.
Na Premier League, a gente teve o Liverpool abrindo a rodada com o Brighton, num jogo movimentado, até que acabou 1-1, mas teve pênalti perdido pelo Brighton e 2 gols anulados por detalhe do Liverpool, anulado corretamente, mas assim, bem por detalhe, e no final do jogo teve um pênalti pro Brighton que é discutível, mas é pênalti de VAR, né? O City conseguiu, depois de muito tempo, uma boa atuação e fez um 5-0 no Burnley com 3 de Mahrez.
Raro, hein? Raro ele fazer 3 gols num jogo.
Verdade. Everton e Leeds fizeram um jogaço, com o Leeds vencendo por 1-0, mas teve 2 gols anulados do Everton, muita chance para os dois lados, finalização até falar chega. Tottenham e Chelsea ficaram no 0-0 no clássico. Foi melhor para o Tottenham, no caso, porque ele chegou na liderança por causa do tropeço do Liverpool.
Mais um líder, hein?
É. Premier League está aleatória por enquanto.
Não tem o galão lá para chutar a bunda de todo mundo.
Pois é. Não é, e não é só lá, não. Nos outros campeonatos também. Nacionais também. Tá um treco bem esquisito também essa altura do campeonato.
Pois é. O Arsenal perdeu pro Wolverhampton por 2-1. Em termos de classificação, não
pra
tem.
Quem?
Wolverhampton.
Ah, bom.
Por 2-1 no Emirates. Isso não tem muito efeito por causa de classificação, mas o que teve de marcante foi o choque de cabeça que, do Raul Jiménez com o Davi Luiz, que causou fratura do Raul Jiménez. Ele teve que ser operado e pode até encerrar a carreira por causa disso.
Loucura, então.
É. Davi Luiz é um... Esse é cabeça dura.
E por fim, teve o United perder por 2-0 pro Southampton e até acionar o Cavani no segundo tempo. Ele deu uma assistência e fez os outros dois gols da virada do United.
Cavani, tá? Esse período de testes que se arrumaram para ele, tá ali.
Empréstimo.
Tá aproveitando.
Nós estamos querendo ir pro ano que vem.
Então, para disputar Libertadores, né?
É, isso. Achamos que seria bobagem disputar o brasileiro, que a gente já vai ganhar fácil mesmo. Pois
é, ó.
Na Espanha, a La Liga teve rodada no fim de semana. O Barcelona venceu bem o Osasuna por 4-0. O destaque, além das homenagens ao Maradona no início do jogo, foi o gol do Messi. Ele fez a homenagem ao Maradona, exibindo a camisa do Newell's que ele usou na sua passagem por lá.
É, imitando o gol do Maradona também, né? Que ele também tem a música dele.
Exatamente, o gol foi muito igual ao único gol do Diego pelo Newell's.
Aliás, né, o único gol do Maradona do Newell's também, o cara exagera, né? Pelo amor de Deus, cara.
Apela. Atlético de Madrid venceu o Valência por 1-0, com gol contra do Valência. E o Real perdeu para o Alavés em casa por 2-1.
Ah, Rodolfo, esse time seu tá pior do que quando você saiu daqui, velho. O que é isso?
Tá conseguindo ficar pior. Ele tá conseguindo ser pior do que o do ano passado. Freguês do Shakhtar Donetsk, nós vamos chegar daqui a pouco.
O pior que é, viu?
Apesar da vitória do Atlético, a líder é a Real Sociedade, que encerrou uma sequência de 6 vitórias seguidas, empatando com o Villarreal, mas foi o suficiente para manter a liderança por 1 ponto.
Mas o Atlético Madrid está devendo jogo, né?
É.
Mas peraí, então você tá falando, essa Real Sociedade é aquela que você falou comigo que já ia cair da liderança, né, Celinho?
Do campeonato ainda no começo, né?
Ah, você ainda mantém isso, né? Beleza, só queria saber.
Final do ano você me cobra.
Beleza.
Do ano, não, da temporada.
Final da temporada.
É, final do ano. Em nenhum caso não vai dar para cobrar nada no final do ano, Celinho.
No italiano, não. A Sassuolo perdeu para a Inter por 3-0 em casa. A Inter chegou à vice-liderança com essa vitória. Empate entre Benevento e Juve por 1-1 deixou os atuais campeões mais longe ainda da liderança. Aumentou a pressão sobre o Pirlo, que já começa a ser questionado. O Milan está se aproveitando da fase ruim da Juventus e conseguiu vencer mais uma, sem o Ibra ainda por cima. Venceu a Fiorentina por 2-0. Napoli e Roma fizeram o jogo com mais homenagens a Maradona no São Paulo, que, por sinal, será chamado Diego Armando Maradona em breve. O jogo parou aos 10 minutos para aplausos e o uniforme do Napoli homenageava a seleção argentina, tinha as mesmas cores. O Napoli venceu por 4-0, gols do atual ídolo napolitano Insigne. E um golaço de Matteo Politano, em que ele passou por vários adversários, inclusive o goleiro se assemelha um pouquinho àquele gol do Diego Maradona em 86,
Claro que não do mesmo tamanho, mas foi digno de Maradona esse gol. Da Itália é isso. É, a Alemanha teve a rodada aberta com 5-3 do Wolfsburg no Werder Bremen, na sexta. O Borussia Dortmund perdeu em casa para o Colônia por 2-1, a primeira vitória do Colônia no campeonato. E também a primeira na casa do Dortmund desde 91. Dortmund é só o quarto colocado.
Esse líder Leipzig bateu o Arminia Bielefeld por 2-1. Segue a 2 pontos do Bayern, que venceu de virada o Stuttgart, fora de casa, por 3-1. O empate do Leverkusen com o Hertha valeu o terceiro lugar, passando o Dortmund por causa da derrota do Dortmund. Das ligas é isso aí.
Então, é estranha a temporada, como tem sido quase todas. Agora nós vamos passar para o nível continental. Então nós vamos voltar aqui para a América do Sul, porque aconteceu a Taça Libertadores da América. Quer dizer, está acontecendo, né? Porque ela não acabou ainda. Quem quer começar a rir do Flamengo?
Gostando.
Eu quero que cada um dê o seu depoimento breve, não é para analisar esse jogo, porque não é o jogo para ser analisado, é só para a gente celebrar.
O mundo está voltando ao normal. Flamengo caiu.
Acabou a paz.
É.
Eu fiquei com certa dó do Arão.
Dele eu fiquei com dó também.
Não que eu tenha, não que eu goste dele assim, mas... Eu acho que ele não merecia perder o pênalti. Não merecia fazer o gol que levasse para os pênaltis também. Mas perder o pênalti também não merecia, não.
Se for olhar, o Flamengo era para ter perdido lá, né? O primeiro jogo, que teve 2 gols anulados. Bem anulados, mas foram.
Eu acho que o técnico do Fortaleza está balançando.
O futuro técnico do Fortaleza, né?
Porque se o Flamengo engrenar no Campeonato Brasileiro agora, o Rogério Ceni cai. E, obviamente, eu volto pro Fortaleza. E a gente sabe como é que funcionam as coisas.
Da hora.
Só ligar.
E eu acho que... Não sei se vocês viram a conversa de que os times argentinos fizeram o pacto de ganhar essa Libertadores em homenagem ao Maradona.
Sim.
Agora chama pacto, mas na minha época chamava roubalheira arrumada. Agora chama pacto.
Comebol, ajuda aí, Comebol.
Não adianta nem outro time do continente animar a ganhar essa Libertadores, que não vai ganhar. Vai ser um time argentino. Sim. Muito provavelmente o Boca, né? Porque.
Se for, tem que jogar muito para conseguir.
Ó, eu já ia adiantar isso. Para tirar esse trem do River, tem que ser na mão grande, ou então um time que esteja jogando muito. Que o River, a hora que o River quiser jogar bola, ele ganha esse negócio, cara.
É como o Boca vai ganhar na mão grande, então.
Pois é.
O Boca tá precisando ganhar, perdeu o.
Mas o que eu ia falar aqui, cara, é que os meus vizinhos flamenguistas estavam numa empolgação antes do jogo, entrou numa tensão, estavam xingando aquele zagueiro tanto. Estavam puto. Depois esse cara puto com o Rogério Ceni, tava querendo matar o Rogério Ceni. Aí, de repente, ficaram loucos com o Arão. E aí o time ia passar nos pênaltis porque tinha o Diego. E aí deu errado de novo, já querem matar o Arão de novo, o time não presta.
Tem que buscar
o Jesus. Terminou com essa frase, tem que buscar Jesus. Parecia uma igreja.
Glória a Deus!
O zagueiro até... Exato. Pesquisar que o Gustavo Henrique tá mal demais da conta. Mas... Tá.
Pô, não parece o mesmo zagueiro que tava jogando no Santos, parece outra pessoa.
Vocês levaram o cara errado.
Não, não é possível, velho. Não tem condição, velho. Parece outro ser humano. Bom, mas tirando esse momento de grande, quer dizer, essa tristeza, né, pro público, inclusive veio um negócio muito bom, velho. Foi só o Crivella sair lá no Rio de Janeiro e eles interditarem o Witzel. Que o Flamengo voltou a ser eliminado em casa de competições internacionais, não leva mais para Dubai.
É um... um grande evento que acontecia anualmente no Rio, voltou a acontecer lá.
Pois é.
O mundo voltando ao normal.
O Santos quase foi eliminado pela LDU, mas segurou a onda. Perdeu de 1-0, mas como ganhou fora por 2-1, avançou. Mas o Santos está passando para garantir o Grêmio na semifinal, na final, né? Quer dizer, na semifinal.
Menção à pataquada do Néstor Pitana, que demorou um ano para poder apitar o final do jogo e arrumou uma confusão totalmente desnecessária entre os jogadores, por besteira.
Pois então, é.
Mas ninguém discorda do que eu falei, não, né?
Não, não.
Ah, tá. Só queria saber se alguém estava achando que o Santos ia conseguir. Bom, adiantando, quer dizer, seguindo adiante aqui, tivemos. Aliás, o Grêmio ainda não classificou, né? O Grêmio está jogando ainda.
Ah, já. Ganhou de 2-0 fora de casa, em casa é protocolo.
É. Não é o Corinthians, né, contra o Guarani. O jogo atrasado para saber o rival do Racing, para mim já está resolvido antes de começar, né? O Boca já ganhou no Beira-Rio, vai ganhar na Bombonera do time do Abel, né?
Eu já falei aqui que o Boca Juniors vai ganhar na Mão Grande, então vai passar, independentemente, não é o Inter que vai conseguir criar casa.
Se não passar da bola, passa com a ajuda sobrenatural, né?
Ou seja, temos um Grêmio e Boca numa semifinal. Aqui, o River Plate parou no... O Até Paranaense, Santos é titular e Bento é reserva. É sério isso, velho?
Pois é. É um gol muito iluminado.
Pois é. O River ganhou só de 1-0 com um gol de pênalti, mas é aquele... É o River, né? A gente... Ano passado, o River penou para tirar o Cruzeiro, né, gente? Isso aí diz muita coisa. Muito bem, então, né, nós já sabemos que vai rolar nessa chave aqui, vai rolar um River Plate e Nacional do Uruguai, que o Nacional me surpreendeu muito eliminando o Independiente del Valle nos pênaltis. O que vocês acharam?
Pode agradecer o goleiro, porque ele catou tudo que podia ontem.
Sim, eu fiquei impressionado, tanto que eu até tinha falado antes de começar as oitavas de final que o Independiente del Valle estaria.
Pois é.
E foi absolutamente surpreendente.
É, mas é. Vai ter camisa, né? River e Nacional. Mas no final das contas não tem como, né? Vai dar River Plate.
É.
É a última chave aqui para encerrar: Libertar. Serinho, Jorgão, hein? Foi eliminado.
Totalmente normal.
Libertar e Palmeiras, né? Palmeiras, né?
É.
As semifinais estão praticamente desenhadas, se der a lógica. É, só falta essa, em tese, é Boca e Grêmio de um lado e River e Palmeiras do outro.
Teve uns anos para trás que foi Boca e Palmeiras e River e Grêmio, vocês lembram?
Sim. Quando o ano que o Boca e River fizeram a final?
2018.
Exatamente. É. E vai acontecer agora, hein?
Ou seja, Boca e River na final de novo.
É.
Com o Boca ganhando essa.
Vai ser onde a final, hein?
O cara estava querendo levar para a Argentina.
Não, vai ser no Maracanã, teoricamente. Eles estão querendo voltar com ela para a Argentina em homenagem ao Maradona. Ou seja, está tudo encaminhado para o time argentino ganhar.
Agora, se for Boca e River mesmo, melhor não seguir com essa ideia, não.
É.
Tô me dando meio...
ou então seguir com a ideia para fazer dar certo, né?
É.
Fazer o bem direito para diminuir um pouquinho.
Chama o exército, chama quem puder, né?
É, não. Ele acha que bateu o exército da Inglaterra, se for o caso. Né?
Você acha que se a final realmente for River e Boca, os argentinos não vão tentar ganhar um título no Brasil para compensar 2014?
Acho que eles estão cagando e andando para isso, viu, Rodolfo? Eles queriam ganhar na seleção aqui. Com o time, eles estão querendo ganhar lá.
Ah, se eu fosse esses caras, eu chamava até o Batman e fazia esse jogo lá, viu? Arrumava um jeito.
Caminhar, gente. A final vai ser na La Bombonera em homenagem ao Maradona e o Boca vai ser campeão. Aí vocês podem ficar tranquilo. Não gasta nem o resto do campeonato.
Vai ser campeão roubado, tem que ressaltar isso. Não vai ser qualquer campeão, não. Vai ser muito roubado, inclusive.
Palmeiras e River, Grêmio, Palmeiras e Boca, Grêmio e River é uma baita semifinal de Libertadores, né?
Sim.
É. O legal é que o legal é essa coincidência, né, cara? De fazer. Só trocou os adversários na chave, né?
Pois é.
Agora, Sul-Americana, pra gente não falar que a gente não cita a Série B Continental. Já tem quartas de final resolvida, né? Vai ter um Lanús Independiente, porque o Bolívar é uma bosta, viu? Esse time tava na Libertadores figurando mesmo. Ganha do Lanús em casa e toma 6 em La Fortaleza. O Independiente passou pelo Fênix do Uruguai sem maiores problemas, ganhando as duas partidas. E esse Deportivo Cali, cara, que nós falamos que ia dar um jogo bom, Deportivo Cali e Vélez, 2-0 na Argentina e 5-1 para o Vélez lá no, na Colômbia, cara. O que, que é isso?
Enganaram bonito.
Vélez vai enfrentar a Católica ou o River que estão jogando agora, só que o River do Uruguai, sendo que a Católica ganhou no Uruguai, né? Mas o Bahia eliminou o Santa... União de Santa Fé está aqui por quê, Celinho?
Derrubou o do Damião lá, né? Para a gente.
Ah, então era para ser acesa aqui.
Não.
Ah, tá, entendi. Vai pegar o... É, Vasco e Defensa e Justiça. Não dá nem para falar que vai pegar o Vasco, né? Melhor esperar.
Vasco...
Hã?
O time do STF.
Da Argentina, né? O Junior Barranquilla... vai estar decidindo a vaga com o Unión La Calera. Você também conhece esse time, né, Celinho?
Sim.
E quem passar vai pegar o Coquimbo Unido, que eu já tô com esses caras aqui, já te avisei, né?
Simpatia.
Coquimbo Unido tá nas quartas de final, moçada. É lógico que eu tô com os caras. Champions League, Celinho, já temos classificados para mais de meta, então eu queria que você simplificasse minha vida e fosse breve em falar para mim o que aconteceu na Champions.
Vamos lá. Essa rodada foi bem protocolada mesmo.
Foi.
No
em alguma
grupo
chave. O grupo A não precisa, não. Já está, desde semana passada, está resolvido. A mentira precisa.
O Bayern está resolvido, mas Atlético de Madrid e Salzburg brigam pela... E Lokomotiv também, né? Brigam pela última.
É. Lokomotiv, você está me falando que o Lokomotiv vai ganhar do Bayern em Munique. É isso que você está me falando.
Não, o jogo que tá valendo só é Red Bull Salzburg e Atlético de Madrid na Áustria, valendo a vaga, confronto direto. O Atlético de Madrid joga pelo empate.
Pelo segundo ano, o Atlético de Madrid vai ser eliminado por um time da Red Bull, é sério?
Pois é, isso. Tomou um empate bobo do Bayern lá. Faltam 10 minutos para acabar o jogo.
Esse grupo B aqui, Celinho, me interessa. Eu queria que você me explicasse ele.
Sim. É o mais aleatório.
Aqui é aleatoriedade pura, é o grupo da morte, né? Todo mundo pode classificar aqui, basicamente. O Borussia Mönchengladbach podia ter passado.
Esse Borussia Mönchengladbach, que você falou que estava com um time consistente, com resultados bons, você falou isso semana passada, né?
Aí vai e me perde. Na rodada.
Em casa para Inter de Milão.
Pois é. Tudo bem que foi uma partida disputada, ficou 3-2, parece.
Foi.
Mas perdeu. E aí o Real foi a maior o maior vexame da rodada e conseguiu perder pro Shakhtar.
De novo.
De novo, isso. Freguês de carteira assinado.
Pois é.
Agora, Rodolfo, você que é interessado no assunto. Vocês vão ganhar do Borussia na última rodada em casa? Você me garante isso?
Não. Com esse futebolzinho é que é
trefe. Em alta.
Jogando não dá pra garantir, não. E olha que se isso acontecer, bicho, vai ser uma vergonha. É como diz, América. Porque eu não sei da época nem lembro de época que o Real Madrid não tenha passado. Eu nem lembro de quando, assim.
Principalmente... Tá aí uma coisa pra gente pesquisar depois, hein? Deixar engatilhado isso aí, que é uma boa pesquisa.
É que já teve alguma vez.
É, porque o que acontece... Qual a realidade do grupo B na última rodada? Real e Inter vão jogar em casa. O Real pega o Gladbach e a Inter pega o Shakhtar. O Gladbach se classifica com empate. Empate. O Real Madrid, para poder classificar, ele tem que fazer um resultado melhor que o Shakhtar. Já que no confronto direto, vai perder um confronto direto ao primeiro critério de empate. É, aí a Inter, que está na lanterna, se ganhar do Shakhtar, está classificado.
Não, ela precisa que o outro jogo acabe empate.
Ah, é, tem, não acaba. Porque a Inter perde no confronto direto para o Real Madrid. A Inter tem que ganhar. A Champions de confronto direto, seu primeiro que trade desempate, dá um nó na cabeça da
Não, e detalhe, se a Inter mata aquele jogo contra o Real Madrid, que ela teve chance de matar, estava classificado agora.
Não, na realidade, nesse grupo aí, bicho, o Real só ganhou da Inter, o Shakhtar só ganhou do Real. E tá essa situação assim.
Beleza. É, no grupo C, tudo resolvido. O City e Porto passaram. Eles jogam só para decidir quem vai ficar em primeiro, mas provavelmente é o City.
Uhum. Bem, a gente ganhou um jogo e empatou o outro com o Porto. Isso aí já tá definido nesse segundo.
É, já tá definida a classificação também, né? Verdade. É, grupo D, Liverpool e Atalanta. Então, em primeiro e segundo lugar, Atalanta briga com a Ajax para ver quem classifica no próximo. O Liverpool já passou.
E detalhe, confronto direto em Amsterdã, envolvendo Ajax e Atalanta. Atalanta joga pelo empate.
Atalanta, que é totalmente aleatória. É. Não adianta.
Isso não era para acontecer, mas a Atalanta conseguiu empatar com o Midland.
Isso que foi
a mesma Atalanta que ganhou do Liverpool fora de casa.
Pois é.
Em casa, o Lanterna apanhar.
É, grupo E. Também tá resolvido. Chelsea em primeiro e Sevilla em segundo.
Quê?
Você não me escutou?
Ah, mas pode ser só aqui, né? Eu não escutei nada. Vocês escutaram o que você não falou?
Aqui chegou normal.
Ah, tá. Então foi só aqui. Continua, como se eu não tivesse falado nada.
Beleza. Grupo F. Borussia em primeiro, Lazio em segundo. Ainda em aberto a segunda vaga. Clube Brugge e Lazio disputam. Deixa eu ver quem enfrenta quem aqui. Na última rodada, Borussia contra o Zenit, Lazio contra o Clube Brugge. Então eles disputam diretamente a última vaga. É, no grupo C, Barcelona também nadando de braçada, passando com 100% por enquanto. E a Juventus também em segundo, com 12. Está resolvido também. O grupo H é que está muito aberto, como o outro grupo da morte, né? Vamos dizer. PSG e United estão na frente. Se o PSG não tivesse ganhado do United, estaria eliminado. Mas agora pode dar qualquer um dos três primeiros aí. Os três estão com 3 pontos, com 9 pontos. Na última rodada.
Outra bagunça, né?
Vontade é que o PSG joga em casa com a Basaki.
Na última rodada tem Leipzig United, PSG contra Istambul Basaksehir.
vai passar o PSG, né, por necessidade técnica, né, aqui.
É.
E o Manchester vai ter que resolver lá na Alemanha, é isso.
Era para o Manchester tá classificado e agora tem que resolver a vida com o Leipzig. Não vai ser.
Entendi. Bom. Não vai rolar, né?
É.
Verdade é que não vai rolar. Bom, enfim. É isso, né? De Champions eu acho que não tem mais nada, não, né? Agora, eu queria fazer um adendo aqui importante sobre a Liga Europa, Celinho. Liga Europa é uma competição que você não acompanha, né?
É.
Mas tivemos rodada de Liga Europa e... Cara, tem uns jogos na Liga Europa que eu acho muito sugêneres, assim. Primeiro que esse ano não vai, o campeão deve ser aleatório, né? Se o Real Madrid, por exemplo, ficar em terceiro no grupo, o Rodolfo vai acompanhar o passo a passo aqui da competição. Mas não tem o Sevilla, né? O Sevilla avançou e depois que o Sevilla avançou já foi castigado, né? Tomou 4 gols do Giroud.
É. Tá aí uma coisa que eu não mencionei, né? O Giroud fez 4 gols.
Mas ainda tô querendo saber se isso aconteceu mesmo.
O cara que não fez nenhum gol na Copa fez 4 gols no mesmo jogo.
É.
Rodolfo, ele quase não fez gol na vida dele, você tá falando da Copa?
Isso concentra 50% dos gols da vida dele nesse jogo.
Ai, ai. Mas dentre os times que estão disputando aqui, eu não vi. A única coisa que me surpreendeu é o quão ruim o Celtic tá, né? O Celtic perdeu praticamente todos os jogos que fez.
Mesmo assim, saiu ganhando o Milan. O Milan ganhou esse jogo de virada.
Ah, mas, né?
Quer dizer muita coisa, né?
Quer dizer praticamente nada. O Tottenham tá ficando em segundo lugar no grupo dele, cara. Tá conseguindo essa façanha.
Coisa de Mourinho.
Ah, não, velho. Dá não. E o grupo K me
surpreendeu também. Conseguiu perder em casa pro Lille?
Não, pro Lille não. O Lille não tá no grupo do Tottenham, não.
Não, tô falando no grupo do Milan.
Ah, tá.
É outro que vai conseguir ser segundo no grupo.
Agora, o grupo K tá incrível, né? Dinamo de Zagreb e Wolfsberger passando. E o Feyenoord e o CSKA Moscou ficando fora, hein?
Eu acho que o CSKA já tá eliminado.
Não, tô falando que eles estão fora do grupo. Muito bem, falamos aqui para não deixar passar a Liga Europa. Então vamos seguir aqui com a reta final do podcast, onde o Rodolfo vai me falar sobre a experiência quase morte do Grosjean e só sobre isso, porque a corrida foi um negócio desnecessário.
Gente, eu se fosse o Grosjean, depois daquilo que aconteceu no Bahrein, eu aposentava.
E foi mais ou menos, ou foi mais ou menos o que aconteceu com o como é que chama o ai, o esse é o nome do cara que foi campeão mundial de Fórmula 1, que queimou, como é que ele chamava?
Niki Lauda,
é.
Só que Niki Lauda, a diferença é que Lauda demorou muito tempo para sair do carro, além da questão.
Pois é.
O carro de 76 não tem a segurança que tem hoje em dia, porque o que salvou o Grosjean foi a célula de sobrevivência do carro que ficou inteira. Além do halo, da correia de Havaiana, que impediu dele poder ter sido decapitado.
Pois é.
No lance. Por quê, bicho? Por que eu falo que o Grosjean aposentar? Porque foi mais uma rateada dele. Não dá, bicho. Puta merda, eu não entendi por que ele entrou do jeito que entrou no acidente. Não tinha ninguém perto dele. Não entendi como que ele conseguiu. Não sei se ele errou a saída da curva ou estava acelerando demais. Eu não entendi até agora como que ele conseguiu se acidentar do jeito que ele se acidentou.
Eu acho que ele jogou pro lado para sair, que tinha uns 3 carros embolados na frente dele, ele jogou pro lado para tentar sair, Só que tava vindo um outro carro lá na direita dele, ele não viu.
Aí não, ele não viu.
Não, o Glauber, não tem como. Eu não entendi essa rateada do Grosjean. Eu vi e revi a cena várias vezes, outros carros. Não,
com certeza foi isso. Tinha uns dois carros na frente dele que estavam embolados e ele jogou pro lado para tentar passar esses dois carros, só que tava vindo um outro carro na direita dele. Aí ele deu uma encostadinha no carro que tava passando, eu acho que era o...
Bonhamente do ponto, pô. Não dá, o Grosjean não dá, ele não tem... não tem habilidade a pilotar a Fórmula 1. Vai, aposenta, vai curtir a família, vai fazer outra coisa. Ele já não...
Já ganhou uma corrida, né?
Não, não ganhou corrida não, ele foi no pódio.
Quem que ganhou, um cara aleatório que ganhou esse
Maldonado, ano? Maldonado, Pastor Maldonado. Outro mito da história recente da Fórmula 1.
Ah.
Na Espanha em 2012. Não dá, só. Eu, assim, o Grosjean já deu, assim, a cota de rateadas dele, essa foi a suprema pra, tipo, dizer assim, não, cara, para, isso não é por você, não. Porque não dá, não entendi aquele acidente. No mais, o restante da corrida, a única coisa que foi assim, triste foi que o Sérgio Pérez estava conseguindo mais um pódio e a Force India dele, o motor Mercedes, deixou ele na mão nas últimas voltas. Tanto que por causa disso a corrida acabou em bandeira amarela.
Uhum.
O Bottas mais uma vez fracassou miseravelmente.
Novidade.
E tá, ô bicho, não é por nada não. Mas eu acho que se o Russell tivesse duas corridas com o carro da Mercedes, ele dava um pau no Bottas. Uma só não dá para garantir, porque tem todo o processo de adaptação, de diferença da Williams para Mercedes. Mas assim, o Russell vai ter a chance de ouro dele agora na corrida 2 do Bahrein, que vai ser no chamado GP do Sakhir, no circuito menor, no anel que vai ser quase um oval. Ele vai ter uma chance de, com o melhor carro do grid, ver o que ele vai conseguir fazer. Ele vai ter essa chance de ouro.
Minha confusão, Rodolfo, é porque eu confundi. Foi o Gasly que ganhou a corrida esse ano. Era isso que estava na minha cabeça.
Esse ano foi o Gasly, né?
Eu confundi por causa disso. Rodolfo, e temos um brasileiro de volta na Fórmula 1 e não é o Sete Câmara Júnior, né?
É por causa justamente do grave acidente que o Grosjean sobreviveu. Vai ter mais um. Nesse caso não, é filho neto de ex-campeão, o Pietro Fittipaldi, que é o piloto de testes da Haas, vai substituir o Grosjean nessa corrida 2 do Bahrein. Vai ser uma oportunidade de ver o trabalho do Pietro, que assim, vai ficar pro ano que vem sendo piloto reserva de novo, já que a Haas, que já tinha confirmado que Grosjean e Magnussen não iam ficar para o ano que vem, preencheu as duas vagas da equipe do ano que vem, confirmando a semana. Um russo cheio da nota, que eu não lembro o nome agora. E...
É importante, né? Que bom ele não deve ser.
E o grande destaque, que é... ano que vem, o Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, vai estrear na Fórmula 1 pelo time americano. Mick carrega o Alonso de volta. Nós vamos ter de volta no grid da Fórmula 1 Schumacher e Alonso. Tudo bem, é o filho do Schumacher, mas não deixa. Mas o Pietro, vamos ver, ele vai ter essa chance aí agora dele aí. Ele que fez, teve até bons desempenhos nas categorias de base. Dependendo de como o Grosjean se recuperar, às vezes ele pode correr. Às vezes ele pode correr também em Abu Dhabi. O Grosjean vai estar recuperado até lá. E o fato desse GP2 do Bahrein é que pela primeira vez, desde que estreou no GP da Austrália em 2007, Hamilton não irá participar de um final de semana da Fórmula 1. Ou seja, o cara estava invicto, ia para a sua 13ª temporada, 14ª temporada completa, correndo todos os finais de semana, mas infelizmente sai a Covid, vai ter que ficar de molho. Pela primeira vez desde que estreou na Fórmula 1, não irá disputar um final de semana. Já, como diz, heptacampeão, recordista de vitórias, recordista de pole, vai ficar de fora. Por isso que...
Para nós...
Do Russell.
Foi campeão e meteu atestado, né? Não tá com Covid porcaria nenhuma, vamos falar a verdade aqui. Vamos falar a verdade.
Eu vou pegar a folguinha.
Ah,
que eu vou assim, tô cansado, vou inventar que eu tô com Covid.
Chega já, Lito, agora. Nem...
É, até porque o que ele quer agora, provavelmente, é ano que vem.
O famoso...
O oitavo título, porque isso fatalmente vai acontecer. Aí, se quiser, ele pode ou aposentar ou ir para a Ferrari no final do ano que vem. Já vai estar com o dono dos recordes praticamente tudo mesmo. O Lewis Hamilton aí vai poder escolher no final do ano que vem o que ele vai querer fazer da vida.
Muito bem. NFL, não vamos entrar nesse assunto, porque a única coisa que eu queria dizer é que o Sr. Falcão não passou o vexame que a gente achou que ele ia passar, viu, Glauber?
Perder
meu Modenet? Eu acho que não vai acontecer. Eu só ia fazer um comentário aqui que os patriotas, eles resolveram tentar dar um gazinho ali para ver se eles não passam vergonha, né? Porque os Giants começaram a ganhar também, cara. Então, esse negócio tá complicado. Não vou passar os resultados dessa vez em protesto. Vou deixar para a próxima semana, nós estamos na 13ª de 17, está na reta final, em breve mais notícias. Sobre
você não vai falar porque é a 13ª rodada e 13 é o time do Vespasiano.
Não, isso aí é outro assunto, nós já falamos sobre o campeão brasileiro. Na Liga Futsal, o Magnus enfiou 6-0 no time do Cascavel, time do Tubarão, no jogo de ida. Provavelmente vai confirmar na volta, eu acho. E do outro lado, o Corinthians eliminou o Carlos Barbosa, só porque todo mundo aqui falou que ia dar Carlos Barbosa. E a semifinal vai ser Joinville e Corinthians, porque todo mundo zicou o Carlos Barbosa. Impressionante. Bom, então, última coisa que nós vamos falar aqui nesse podcast é que não tem última coisa, né? O NBB ainda está rolando, mas ainda está numa fase muito confusa, né? Não estou conseguindo entender quantos jogos tem cada time, de tão bagunçado que o negócio está para minha compreensão. Prometo estudar mais a fundo para a semana que vem. Mas não tem novidade nenhuma, o Flamengo é líder, se é o que todos querem saber. Aliás, tem, né? O Pinheiros é lanterna, cara. Perdeu todos os jogos. Que
isso aí é impressionante.
Isso é muito impressionante. Não sei dizer o que está acontecendo. Bom, enfim. Por enquanto. Chegamos ao fim, então, da nossa pauta aqui. Os senhores querem fazer algum tipo de acréscimo?
Não, por hora não.
Também não. Então, acho que chegamos ao fim de mais uma edição do StartCast. Queremos agradecer a você que escuta a gente, que tem a gente como destaque de fim de ano do Spotify, né? E principalmente pedir desculpas pela última edição, que nós tivemos vários problemas técnicos, mas a homenagem ao Maradona conseguiu chegar ao seu tocador preferido.
Ô, Bruno, quem quiser, já adiantando que tivemos alguns problemas técnicos nessa edição aqui também, pode ser que tenha dado um pipininho aí no meio do caminho. Do...
Acho que não vai dar, não. O editor é bom. Editor é bom. E arroba GrauberFM, arroba o Marcelo Mar, arroba Bruno CS Santos e arroba o IQR32, que eu volto a falar depois de décadas aqui na hora de falar de Twitter. blogstartsports.com.br, arroba blogstartsports nas redes sociais, conversem com a gente por lá, já já vai entrar mais uma entrevista nossa com o pessoal do Na Era do Garrafão. Fiz seu filme com eles, Celinho, falei que você gostou. Gostou do Last Dance e que agora você é um assíduo acompanhante da NBA. Pois eles já estão com uma impressão diferente de você.
Bom, para de ter rusga comigo.
Pois não precisa mais se justificar. E também tem o texto que nós estamos preparando aí, quase pronto, sobre o Deca do América, que fez aniversário esse ano. A data passou, mas nós ainda vamos falar a respeito. Afinal de contas, é o maior momento da história da América, tá para chegar aí, né? Então, o último grande momento com o novo, vocês entenderam a conexão, né?
É.
Então é isso, Celinho. Até a próxima gravação.
Até a próxima. Valeu.
Grauber, até semana que vem.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima.
Rodolfo, sua voz fazia muita falta a nós. Até a semana que vem.
Aham, eu sei. Vocês falando que a culpa do cast ficar demorado era a minha, que eu falava demais.
No, mas e esse... vê que a gente tava gravando com uma hora certinho. É. Hoje deu mais de uma hora, veja só você.
Por quê?
Valeu, galera.
Vou ver.
Alô?
Rodolfo?
Eu tô ouvindo.
Esperança de despedir do povo, pô.
Não, já despedi, falei assim. Valeu, galera, até a próxima.
Aí, sim. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. Fique com a gente, no seu ouvido de preferência. Um grande abraço e valeu.
Falou, galera.
Falou.